Bom, esse mês de julho nós estamos falando sobre o louvor que? Louvor que? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você vai ser liberto, querido. Fala para ela, você vai ser liberta dessa cara feia aí, de fome. Dá um sorriso. Aumenta um pouquinho. Eita glória. Semana passada nós tivemos a presença do Senhor através da palavra dele. Falamos sobre louvor. Falamos sobre Paulo e Silas, Josafá. Deus já começou a sinalizar o que ele poderia fazer nas nossas vidas nesse mês. E eu creio que Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida nesse mês, em toda a nossa vida. A partir do momento também que nós entendamos o que é louvar ao Senhor. Louvar é mostrar apreço de gratidão a Deus. Repete comigo, louvar é apreciar e ser grato a Deus. Como que estamos entendendo isso nas nossas vidas? Será que estamos sendo... estamos tendo gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas? Porque louvar a Deus é apenas vir aqui, lindos e maravilhosos, como o louvor que aqui estava, como a Esther, como Pietro. Não, louvar a Deus é muito mais além do que isso. É ter apreço por Ele, ter consideração, ter respeito, temê-lo. Louvar a Deus é ter gratidão a Ele. Gratidão, mas eu estou com algumas dificuldades. Tranquilo, você não está sozinho não. Você não é o único não. Você tem sido grato ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem te feito? Temos sido aquele que o Senhor olha e fala assim, nossa, mesmo passando por uma dificuldade, para o crescimento dEle, Ele está me louvando, está me adorando. Nós estamos nesse nível de adoração ao Senhor, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por aquilo que o Davi citou aqui, Salmo de Isaías 43, mesmo passando pelas águas, mesmo passando pelo fogo, tem sido grato a Ele, tem tido apreço por Ele? Tem. Quando louvamos a Deus, lembramos de tudo que Ele fez por nós. Lembra de tudo que Ele fez por você? Lembra de tudo que Ele já fez através de você? Louvar a Deus é necessário nós entendermos isso, que nós devemos ser grato a eles. Nós temos que ter gratidão ao Senhor. Louvar a Deus também é uma forma de adoração. Louvar a Deus é uma forma de se entregar a Ele, adorar a Ele. Nós falamos de alguma pessoa, falamos bem de tal pessoa, nós estamos louvando aquela pessoa. Mas quando nós estamos falando daquela pessoa na presença dela é uma coisa. Mas quando nós estamos falando daquela pessoa fora da presença dela, é mais louvável ainda, porque está falando bem de uma pessoa que não está presente. E você tem motivos de falar bem, de louvar ao Deus que tirou você das trevas e hoje você está andando na luz? Você tem motivos de adorar Ele, para adorar Ele? O verdadeiro louvor a Deus vem do coração, e ele pode ser expresso por palavras e por ações. Vai buscar o papai? Traz pelo pescoço. Está doente, tá, tadinho, está dodói. Inclusive algumas pessoas mandou mensagem que não veio, que está doente. Me lembre por favor no final, Fernanda vai orar pelos enfermos, tá bom? Da nossa igreja. Amém, Fê? Como eu estava falando, o verdadeiro louvor vem do coração. Ele pode ser expresso por palavras e também por ações. As palavras que saem da tua boca, tem louvado ao Senhor? A expressão que sai do seu coração, porque a Bíblia diz que o que sai da boca é o que está cheio, ou tem sido louvores ao Senhor, tem dado louvor a Ele, tem sido palavras de gratidão a Ele, tem sido um testemunho a Ele. As ações que nós estamos tendo, tem louvado ao Senhor. Os nossos gestos têm sido de louvar a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, por favor. Família linda, seja abençoada. Salmo 150. Salmo 150, versículo 1, diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louve a Deus, louvem-no no seu magnífico firmamento. Versículo 2: Feitos poderosos, louve segundo a imensidão da sua grandeza. No versículo 2, louve pelos seus feitos poderosos. Deus não tem feito as grandes coisas poderosas na nossa vida? Só o fato de nos tirar das trevas, daquela vida que ia nos levar para o inferno, tirou nós de lá, e nós temos hoje o motivo de agradecer a Deus, que é o motivo da salvação a Ele. Salvação que vem do Senhor. Louve-o pelos seus feitos poderosos, pela imensidão da sua grandeza. O louvor liberta, esse é o tema do mês, mas isso tem que vir com ação de graça ao Senhor, com ações que honrem o nome do Senhor. Depois não adianta colocar a culpa em Deus, se algumas coisas na nossa vida não estão louvando a Ele. Não adianta colocar a culpa nele, porque o que Ele tinha que fazer, Ele fez, sim ou não? Está feito desde aquela cruz, sim ou não, Saulo? Desde a cruz. Quando nós enxergamos tudo o que Deus fez na nossa vida, tem que ser natural, natural, louvá-lo. Quando nós entendemos tudo o que Deus fez na nossa vida, não pode ser mecânico, não pode ser forjado. Forçado, aliás, não pode ser fingido. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros, não os que são forçados, não os que são fingidos. Deus procura os verdadeiros. E se está dizendo que procura os verdadeiros, é porque existem os falsos. Você pode até estar aqui na igreja, louvando, adorando, levantando as mãos, batendo palma, mas isso tem sido agradável a você, ou tem sido forçado? Tem sido natural vir de você, ou tem sido fingido? Como é que tem sido? Você no hospital? Então tá bom. Louvar é enaltecer, elogiar. Temos tido isso? Temos feito isso? Salmo 147, versículo 1, diz assim: como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Como é bom cantar louvores, é bom. Mas como é agradável e próprio louvá-lo. É próprio louvá-lo. Vamos ver uma diferença aqui entre louvor e adoração. Sendo que louvor é uma forma de adoração. Adoração é dedicação de amor total a Deus. Dedicação de amor total ao Senhor. Adoração é dedicação total a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: adore a Deus na sua totalidade. Quando nós louvamos a Deus, quando nós nos entregamos a Ele, nos dedicamos a Ele, expressamos o nosso amor por Ele. Dizemos a Ele o quanto amamos, mais ainda com as nossas ações, mais ainda com o nosso falar. Louvar é uma maneira prática de adoração ao Senhor. Prática. Você já sabe, você tem prática nisso. Louvar a Deus. Tem algumas dificuldades, talvez, com algumas coisas que ainda acontecem no meio da caminhada. Mas isso é prático. Essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado, ela sabe como adorar a Deus. Sabe como deve se importar, se portar. Sabe como deve se dedicar. Sabe como deve amar a Deus. Ela sabe. E você também sabe. Eu também sei. Então, a partir de hoje, nós vamos ser os verdadeiros adoradores, os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Não forçado. Não compromisso, tenho que ir na igreja. Ah, eu tenho que ir. Não, eu vou porque eu quero. Eu vou porque eu adoro. Eu vou porque eu amo a Deus. Não é porque amo o Glauco, não é porque amo o Fábio, não é porque amo o Wesley. Não, é porque amo a Deus. E pode amar eles também, sem problema. Mas é porque amo a Deus, cara. Nós nos reunimos aqui como igreja aos domingos, 10 horas da manhã. Meio-dia todo mundo está indo para casa já, 2 horas. Nos unimos como igreja na quarta-feira nas células. 2 horas, algumas células demoram um pouquinho mais, 2 horas e meia. 4 horas e meia. A minha está regrada agora. A minha acaba às 10. Às vezes é 10 para meia-noite. Os anfitriões, tudo. Meu, eles não dormem cedo. Então, a gente não tem esse problema. Não, o pior é você quer ir embora, os anfitriões seguram nós. Não deixa não. Nós reunimos então 4 horas e meia, 5 horas por semana. Alguém pode fazer 24 vezes 7, quanto dá? 24 horas por dia, vezes 7 dias na semana. Quanto, Fê? 168 horas nós temos na semana. Nos reunimos 4 horas e meia. E os demais tempos que nós temos de busca a Ele, de dedicação a Ele, de louvar a Ele. Louvar a Ele não significa apenas também colocar lá no YouTube, colocar um CD, CD nem existe mais, né? Já era também, meu Deus. Spotify. Não é só colocar lá e ficar cantando também, mas é um momento lá que você tem com Ele. De adoração a Ele. Quando algumas igrejas têm um tempo de adoração, assim como a nossa, durante o culto, significa que é um tempo para louvar a Deus através da música. Ponto. Não há música de louvor. Aliás, todas as canções a Deus de louvor e de adoração é de uma forma de expressar o nosso amor por Ele. Tem que ser uma forma de expressar o nosso amor por Ele. As pessoas que não adoram o Senhor simplesmente são aqueles louvores que massageiam o nosso ego, egocêntricos. Mas uma forma de adoração a Deus é aquela que você expressa aqui e sobe. Não aquela que expressa e fica aqui. Então nós temos esse tempo aqui na igreja de adoração ao Senhor. E esse tempo de adoração ao Senhor no nosso lar, na nossa empresa. Estou falando nossa, que eu já estou profetizando uma empresa. Será? Abra comigo Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a dele. Este é o culto racional de vocês. Se nós temos que nos oferecer ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é apenas nas 4 horas e meia, 5 horas que nós nos reunimos, é mais tempo. São 168 horas por semana. 24 vezes 30. Setecentas e 20 horas no mês. Como é que tem sido o teu sacrifício santo e agradável a Deus? Durante todo o seu dia. Durante o seu trabalho. Mas Glauco, eu não posso parar de orar, parar lá para orar e adorar a Deus. Não, orar a Deus com as suas atitudes mesmo. Orar a Deus com os seus pensamentos. Orar a Deus com as suas ações. Louvar a Deus com o seu sorriso, dá um sorrisão aí, cara. Ó. Louvar a Deus assim. Tô numa maior guerra, Glauco. Você tá mandando sorrir. Muito bendito pelo nosso querido Davi. Quando passar pelo fogo. Davi, porque Davi citou Isaías, tá? Não é que tô errado no livro. Davi é porque Davi citou Isaías 43. Você vai passar pelo fogo, mas ele não vai queimar. Vai passar pelas águas, mas não vai te afogar. Ele não dorme. Versículo 2 de Romanos capítulo 12. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que seja também capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu não tenho que me conformar com o padrão do mundo. Qual que é o padrão desse mundo? Me dá um exemplo, alguém, um padrão do mundo. Oi? Não entendi. Todos? É, um padrão desse todos, meu. Não. Viver sobre a nossa própria vontade é um padrão do mundo. O mundo quer viver a vontade dele. Quem está no mundo quer viver a vontade dela. Como? Seguir o coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Também não podemos. É o padrão do mundo. Segue seu coração. Vai. Coração é enganoso. Todos os caminhos levam a Deus. Quantos aqui concordam que todos os caminhos levam a Deus? Levanta a mão. Ninguém. E se eu falar que todos os caminhos sim levam a Deus? Levam. Só que quando chegar lá, porque a Bíblia diz que todos vão prestar conta com Ele. Você entra, você não. Leva a Deus. Mas para entrar no reino de Deus é diferente. Todos levam a Deus. Aleluia. Um dos padrões desse mundo é: eu tenho que trabalhar para construir as riquezas. A Bíblia diz: tendo que comer, beber e se vestir, ser satisfeito. Tudo bem, temos sim que ter aí o nosso conforto, somos pessoas abençoadas pelo Senhor, glória a Deus por isso. Mas colocar isso como prioridade na vida, não. Esse é um padrão do mundo. Eu lembrei de um texto Colossenses capítulo 3, vamos lê-lo. Colossenses 3. Versículo 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Então não temos que colocar isso como prioridade. Deus vai abençoar a partir do momento também que você também fizer a sua parte. Não dá também para acordar meio dia e dizer que Deus vai deixar o próspero, que não vai. Não tem como. Vai ter que fazer alguma coisa. Vai ter que correr atrás. Vai ter que viver do suor do rosto. Alguns suam um pouquinho mais, outros suam um pouquinho menos. Deus está abençoando, Deus está prosperando, ótimo, glória a Deus por isso. E existe o dom de adquirir riquezas na Bíblia, e nós sabemos disso. Então, receba esse dom aí em nome de Jesus. Até quem estava dormindo acordou. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme pela renovação da nossa mente. A sua mente é renovada. Uau! A sua mente é renovada, cantareira. Aleluia! Dentro desse conceito de culto racional, é necessário cultuar a Deus com razão, não com emoção. Tudo bem que no momento a gente pode até se emocionar, mas buscar a Deus pela razão. Eu tenho vontade de buscar a Deus, eu busco a Ele porque sei que Ele vai tomar conta de mim. Não só por isso, é pelo que Ele já fez por mim e por você. Nós temos que ter um louvor ativo, um louvor que busca, que se entrega a Ele. Não apenas nas 4, 5 horas por semana, mas durante toda a nossa vida. Se o tema é o louvor que liberta, nós temos que entender então que nós temos que começar a louvá-lo então com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Nós temos então que ser libertos, mas também temos que louvar a Deus com as nossas expressões, com as nossas atitudes. O louvor agrada a Deus, amém? A Bíblia diz que Deus é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Algumas versões diz: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Salmo capítulo 22, versículo 3. Então, se Deus habita no meio dos louvores do seu povo, não é apenas nos cânticos. Entenda o que o salmista está falando. Não é apenas. Louvar a Deus é uma forma de viver uma vida louvando a Ele. Então não é apenas cantando. A gente pode começar a adorar, começar a cantar, a glória de Deus vem e se manifesta. É uma coisa, manifestação. Mas a Bíblia diz que Deus está do lado. Deus habita, Ele mora, Ele não é de passagem. Porque se nós começarmos a adorar a Deus, a glória dEle vem aqui, mas depois vai passar. Mas habitar é diferente, onde você for, Ele vai com você. Então Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo, no meio das ações do seu povo. Quando é manifestada a adoração ao Senhor, quando é manifestado através de louvar a Deus com as atitudes, nós entendemos que a presença dEle vem. A presença dEle vem. E aí vem a libertação. Através da adoração, de uma vida de adoração a Ele, de uma vida de louvores a Ele. É uma grande diferença dizer que a música liberta, do que louvar a Deus liberta. É diferente. Não é a música que liberta. É Deus, através da presença dEle, que vai libertar. Mas vai a libertar através do louvor do povo dEle. A presença manifesta de Deus é algo real que todos nós poderemos experimentar. Todos nós, até uma mula já experimentou a presença de Deus. Todos nós podemos experimentar a presença de Deus. Manifestar é uma outra coisa. Você vai manifestar a presença de Deus através das ações. A busca pela presença manifesta de Deus deve ser o nosso maior clamor. A presença de Deus, a gente entende lá no início, Deus, dos princípios, Deus fez os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, a presença de Deus, pairava sobre a face das águas. E Deus começou ali a fazer, criar coisas através de um lugar que estava sem forma e vazio. O que hoje está sem forma e vazio que você quer que Deus comece a criar coisas através do que está sem forma e vazio? Eu sei que Deus pode fazer isso, mas precisa também da tua fé. Precisa de você também fazer com que Ele seja tocado para trazer também criação sobre essa situação. A busca pela presença de Deus, ela é manifesta através das nossas orações, das nossas petições, da nossa entrega. Nós temos que ter o propósito de adorar ao Senhor, para atrair também essa presença de Deus. Porque esta é a razão que nós estamos aqui nesse mundo. Como assim, Glau, que é a razão que nós estamos no mundo? Nós somos alcançados, fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor. Fomos através das boas novas de Deus. Somos pessoas hoje que estamos a caminho da salvação. A caminho de ser salvos. Mas existem outras pessoas que ainda não. O que eu quero dizer com isso, com estamos aqui nesse mundo por causa da presença e o propósito de Deus? Porque existe uma criação aí fora que a Bíblia diz que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu sou filho, você é filha. Filho de Deus. Existe aí uma grande expectativa das pessoas que estão no mundo como um dia nós estivemos, precisando ouvir falar do Senhor. E que nós estamos fazendo para que essas pessoas sejam alcançadas. Porque é uma maneira de louvar a Deus, é você expressar através do seu testemunho, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Deus, Ele tem prazer de manifestar-se entre os seus filhos, através dos seus filhos. Deus tem o prazer de fazer com que pessoas sejam alcançadas através da minha e da sua vida. Você não precisa levantar a mão, mas quem aqui falou do amor do Senhor Jesus essa semana para alguém? Quem aqui falou do seu testemunho, contou o seu testemunho para alguém? Quem aqui manifestou a presença de Deus para que algo pudesse ser construído na vida de alguém? Quando a presença de Deus vem, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Não pelas nossas ações, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. Não, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos dirigir. Nós podemos testemunhar com poder que Deus pode libertar. Nós podemos testemunhar para as outras pessoas que Deus pode trazer restauração. Nós podemos testemunhar para outras vidas, para as pessoas que estão nascendo, libertar, transformar uma vida, transformar uma família. Sim ou não? Agora responda para você, quantas pessoas você falou do amor dele essa semana? Quando nós estamos na presença de Deus, adorando Ele, louvando Ele, as nossas orações são ouvidas. Os milagres acontecem. A glória dEle é revelada a nós. E a glória dEle é revelada também através de nós. Mas eu não quero saber disso, Glauco. Eu não quero saber de falar do Senhor Jesus. Eu não quero saber de contar a minha vida para alguém, contar o meu testemunho para alguém. Mesmo que você não queira, querido, vai chegar um momento que você não vai aguentar. Você vai chegar perto de uma pessoa e você vai começar a exalar, vai começar a falar do Senhor, vai começar a contar o seu testemunho, mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira, porque a Bíblia diz que nós somos um rio que flui águas da vida. Se nós somos esse rio que flui água da vida, um rio não consegue parar. O rio não consegue. Você não é uma represa, você é um rio. Se você fosse uma represa, se a Bíblia falasse que nós somos, fôssemos uma represa, a água estava parada, mas não é um rio, flui. Vai fluir de você. Não adianta você falar que não quer. Vai fluir. Quando a presença de Deus ela se manifesta nas nossas vidas, há um despertamento espiritual em nós. Quando a presença de Deus ela vem sobre nós, nós somos despertados. Por algum momento existem algumas guerras, tudo bem, existem algumas questões que ficam um pouco difícil. Mas eu quero declarar no nome de Jesus, que nessa manhã a presença de Deus ela venha sobre a sua vida e você entenda que Ele está no controle de todas as coisas. Quando a presença de Deus vem sobre as nossas vidas, nós crescemos em todas as áreas da nossa vida.
Mais alto, Jonas.
Quando a presença de Deus vem sobre as nossas vidas, nós crescemos em todas as áreas. Qual que é a área que precisa ainda crescer na sua vida? Convide o Senhor para crescer nessa área. Busque a Ele, adore a Ele, louve a Ele nessa área. Você vai ver se você não vai ter crescimento. Quando a presença de Deus, temos uma vida abundante. Uma vida que o Senhor é a nossa satisfação. A sua vida muda, você não é mais o mesmo quando a presença de Deus vem sobre a sua vida. Seus pensamentos são outros, suas atitudes são outras. Você começa a ter outros desejos. Quando a presença de Deus vem, um ambiente de milagres é gerado primeiramente dentro de você. Quando a presença de Deus vem, um ambiente de milagres é gerado aonde você colocar o pé. As pessoas ao redor também recebem a presença de Deus, porque você está lá. Quando a presença de Deus vem, você fica debaixo de uma unção. Unção da libertação, unção da cura, unção de consolar. E como podemos nos aprofundar na presença de Deus? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você sabe. Ter uma vida de oração. Se aprofundar na presença de Deus, o primeiro passo é oração. Santificação. Porque sem santidade, bem alto. Sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. A oração é uma das maneiras mais diretas de relacionamento com o Senhor. Uma das formas também de se aprofundar na presença de Deus é se arrepender dos maus caminhos. Se arrepender dos maus caminhos. Crônicas 7,14 diz, se arrepender, então eu virei. E a presença está naquele momento. Deus viu lá a adoração que estavam fazendo. Salomão terminou de orar, a Bíblia diz que o Senhor veio. A presença de Deus veio. Se o meu povo, o que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos maus caminhos, então eu virei, curarei e perdoarei. Mas se não houver arrependimento, a presença de Deus não manifesta, querido. A presença de Deus não vai se manifestar se não houver arrependimento. Não vira para a pessoa do seu lado, não. Mas fala para você mesmo. Se arrependa. Se arrependa. Uma das maneiras também de se aprofundar em Deus é estudar a palavra dele. Estudar a Bíblia. Estudar a palavra dele. Quantas horas mesmo? Semana 168 por semana. Quantas horas dessa semana você estudou a Bíblia? Você leu. Ler é uma coisa, mas estudar mesmo, meditar é outra coisa. Não dá para a presença de Deus se manifestar em alguém que não tem momentos com Ele. Não tem como a presença de Deus se manifestar se não buscar Ele em oração e leitura da palavra. Vai querer ser usado por Deus como e quando? Não tem como. Deus só usou a mula lá porque a mula não sabia ler. Todos aqui sabem ler. Eu ouvi até um testemunho esses dias de uma senhora que acho que estava no monte, não lia, mas a missionária que estava com ela falou para ela, você pode pegar a Bíblia agora que você vai ler. E ela começou a ler. E a Bíblia ela consegue ler. E é analfabeta, mas a Bíblia ela consegue ler. E ela falava para Deus, nossa Deus, eu queria tanto estudar a Tua Palavra. Queria tanto ler a Tua Palavra. E Deus deu essa graça para ela. E eu e você sabemos ler. E quantas horas você buscou o Senhor essa semana? Através da leitura da palavra. Através de estudar a Bíblia. Quanto tempo? A Bíblia. A Lígia colocou no nosso celular aquele... aquele cagueta lá que fala quanto tempo você fica no Instagram, no YouTube, né? Mostra até o da Bíblia lá. Como que é? Como que é? É, tem no próprio celular. É, mas você tem que ativar, se não ativar não adianta. É. Eu nem vou abrir a minha hoje. Apesar que hoje eu posso abrir. Hoje... Mas e se abrir essa configuração do celular? Quanto tempo você tem buscado a Deus? Porque ela até mostra lá, você fala que você lê a Bíblia no celular e tal. Até lá mostra. E quanto tempo de Instagram, e quanto tempo de Facebook, quanto tempo de YouTube, TikTok? Quanto tempo? Uma das formas de se aprofundar na presença de Deus é praticar gratidão. Praticar gratidão aos outros. Praticar gratidão entre a sua família. Praticar gratidão com os seus pais. Praticar gratidão com os seus filhos. Praticar gratidão com os seus irmãos. Praticar gratidão com o seu pastor. Uma outra forma de se aprofundar na presença de Deus é se envolver com a sua igreja, se envolver com a comunidade, estar inserido no corpo, estar ali também manifestando a gratidão a Deus e se oferecendo como um sacrifício vivo também a Ele. Essa é uma forma também. Agora você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar para ela, você precisa ajudar o Senhor aqui nessa obra. Nós somos livres. Nem Deus nos prende. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o que a gente quer da nossa vida. Para ir onde nós quisermos. Se eu escolher agora voltar para o mundo de pecado, Deus não vai me pegar pelo pescoço. Assim também com você. Nós somos livres, cara. Mas também nós somos libertos desse pecado. Só que o problema há, como Gálatas capítulo 5, versículo 1, está escrito, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Deus nos libertou e ponto. Mas se eu quiser voltar, eu posso voltar. A Bíblia está dizendo, então, permaneça firme. Não se deixe submeter, ou seja, não volte novamente a ser escravo do pecado. Não volte novamente a ter as mesmas práticas. Não volte novamente a fazer as mesmas coisas. Não volte, esteja firme, permaneça firme. Foi para a liberdade que Cristo me libertou e te libertou. Por isso nós vamos adorar a Ele. Com todas as nossas forças. Vamos buscar Ele com todo o nosso entendimento. Eu quero ouvir a semana que vem. Pastor, eu consegui hoje essa semana ler a Bíblia 30 minutos por dia. Uau! Já é alguma coisa. Já é um progresso. Eu consegui ler o Provérbios do dia. Quantos aqui leu Provérbios do dia? Levanta a mão. Poxa. Vamos levantar a mão, amor? Amor, você levantou? Semana que vem eu vou estar aqui na porta ou algum lugar aqui. Eu li o Provérbios todo dia, pastor. Não é para me agradar, querido. Mas é para agradar o Senhor. Para agradar a Deus. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vai te libertar. João 17:17 diz, vocês estão limpos pela palavra, porque a palavra é a verdade. Então é a palavra que vai libertar. É a palavra. Nós estamos aqui nesse tema, o louvor que liberta. É adoração a Deus com todas essas formas. Leitura, busca, entrega. Ajudar o próximo. Estar na sua comunidade. Praticar gratidão a Deus. Por Ele, pois oferecemos sempre a Deus um sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos seus lábios que confessa o seu nome. Louvar significa agradecer a Deus pelas suas muitas dádivas. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz que dos frutos dos lábios que confessa o seu nome é uma forma de adoração ao Senhor. Daquilo que sai da sua boca, forma de adoração ao Senhor. O louvor, ele tem um poder explosivo. Porque agrada a Deus. Uma vida de louvor a Deus é um poder. Agrada ao Senhor. Agrada a Ele. Quantos aqui tem mais de 2 filhos? Tem 2 filhos. Levanta a mão. Quando um filho chega, fez tudo o que tinha que fazer e deixa tudo bonitinho, e o outro não, qual que te agradou? Quem que agrada mais, pastora Kenny? Brincadeira, fala. Já sei. É assim com Deus. É assim. Qual o filho que te agrada mais? E aquele que te agrada quando te pedir alguma coisa, vai ser difícil dar para ele? Sim ou não? Só se não vai dar se não tiver condição, ou se for uma coisa que é absolutamente errada, errônea, momento errado. Mas aquele não faz nada, só dá a B.O. Quando pedir alguma coisa para você, é assim com Deus, querido. Não é verdade? Né, Giovanni? Isaías capítulo 12, versículo 4 diz assim: naquele dia vocês dirão: louve o Senhor, invoque o seu nome, anuncie entre as nações o seu nome, e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Agora, como que eu vou fazer isso? Porque Isaías está falando assim: ó, naquele dia, anuncie as nações os feitos que o Senhor fez por você. Aí você não agrada a Deus, você não se dedica a Deus, como é que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida para você contar para outros? Como é que Ele vai fazer grandes coisas através de você, se você não se dedicou a Ele? Não se entregou a Ele, não colocou Ele como prioridade na sua vida? De que forma? De que forma? Versículo 5, diz assim: cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito grandes coisas por nós, sejam elas conhecidas por todo mundo. Como é que eu vou testemunhar? Porque o versículo 4 está dizendo: naquele dia vocês invocarão o nome do Senhor e anunciarão as outras nações. Ou seja, dá testemunho às outras nações, dá testemunho às outras pessoas. Mas como é que nós vamos dar testemunhos se nós não temos o que testemunhar? Porque testemunho é aquilo que Deus fez por você. Não é tristemunho aquilo que você fez de errado. Cantem louvores ao Senhor. É o 5. Agora é o 6. De Isaías 12. Versículo 6. Gritem bem alto. Cantem com alegria. Cantem com alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Aí eu tenho que testemunhar do Senhor, falar o que Ele fez na minha vida, e falar que Ele tirou eu das trevas e trouxe para a luz. Ótimo, beleza. Mas tem muito mais coisas para Deus fazer na sua vida, na minha vida. Como é que nós vamos fazer com que Ele faça? Louvando a Ele, tendo uma vida de adoração a Ele. E para encerrar, Salmo, versículo 9, versículo 1, capítulo, número 9, versículo 1 diz assim: Senhor, eu quero te dar graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exaltar e cantar louvores ao Deus Altíssimo. Esse tem que ser o meu e o seu desejo. Isso tem que ser a minha e a sua vontade. Senhor, eu quero te dar graças de todo o meu coração, falar de todas as suas maravilhas. Mas para isso acontecer, vai ser a palavra dele. Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu vou repetir mais uma vez o Salmo 9, versículo 1. Senhor, quero te dar graças de todo o meu coração e falar de todas as suas maravilhas. Quem aqui não quer fazer isso? Dar graças de todo o coração e falar das maravilhas de Deus. Todos nós queremos. Mas temos que fazer por onde? Se eu e você não fizer a nossa parte, se nós não fizermos a nossa parte, como é que Deus vai fazer a dele? Como? Se eu não dou atenção devida ao Senhor, se eu não me entrego totalmente a Ele, se eu não tenho momentos com Ele de oração, se eu não tenho momentos com a palavra de Deus de meditação, como que eu vou me entregar ao Senhor? Como que eu vou confiar nele? Como que eu vou testemunhar? Como eu vou fazer isso se eu não tenho esses momentos de reflexões na minha vida? Eu ouvi algo esses dias, não sei se eu vou conseguir lembrar totalmente. Mas eu não sei, que o pastor estava falando que a igreja era para para você vir e sair de lá pulando, sair lá vibrando. Ótimo, legal, isso. Aí veio um outro pastor falando e falou assim: mas a igreja é lugar de nós sermos confrontados, porque senão a gente pode não mudar de vida. Foi num debate. E eu creio que Deus trouxe esse confronto para mim e para você hoje. Ele veio confrontar o nosso coração. Deus veio nos confrontar nessa manhã. Dê atenção necessária ao Senhor. Dê atenção devida a Ele. Dê atenção que vai fazer com que você receba as dádivas dEle, as bênçãos dEle, e possa anunciar o que Ele tem feito na sua vida. Possa contar o que Ele fez na sua vida. Possa testemunhar as bênçãos dEle na tua vida. Não apenas tirou das trevas e trouxe para a luz. É um algo maravilhoso já. Mas tem muito mais coisas. Você pode ser abençoado na sua família, nas suas emoções. Você pode ser abençoado no seu espiritual. Você pode ser abençoado no seu financeiro. Então, se entrega de todo o coração. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o Senhor. Se entregue cada vez mais a Ele. Feche seus olhos, por favor. Pai, é no nome de Jesus que eu oro nessa manhã, Pai. Senhor, muitas das vezes, Pai, nós viemos na tua casa, Senhor. Estamos aqui, mas muitas das vezes nós não estamos em todo o nosso coração. Muitas das vezes, Pai, nós atrapalhamos aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E através das nossas vidas. Mas, Pai, nessa manhã eu te peço perdão, Pai, ao começar pela minha vida. Por coisas que eu fiz e atrasou a manifestação do Senhor através de nós. Nós te pedimos perdão nessa manhã como igreja, Pai. E te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor, Pai, ocupe lugares no nosso coração que muitas das vezes, Senhor, nós não deixamos. Lugares da nossa vida que nós não deixamos, Pai. Ao começar pela minha vida, Pai. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, me ensina através do Teu Espírito Santo. Nos ensina, Pai, a Te adorar, a Te louvar, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser gratos ao Senhor, a ter gratidão ao Senhor, a nos entregarmos cada vez mais ao Senhor. Me ensina, Pai, nos ensina, Senhor. Nos ensina a ter o Senhor como prioridade, Pai. Nos ensina a Te buscar, Senhor, e meditar na Tua palavra. Nos dá coragem de fazer isso. Tira da nossa mente, Pai, as coisas do mundo. Tira do nosso coração as coisas mundanas, porque assim como nós lemos, nós queremos pensar as coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Nós sabemos que só se nós te buscarmos, a tua palavra diz que o Senhor, Pai, o Senhor vai cuidar de nós, porque é buscar o reino de Deus e a sua justiça que as coisas vão ser acrescentadas. Por isso, Deus, no nome de Jesus, Pai, eu te peço sobre cada um de nós aqui nessa manhã. Vem, Pai, com a Tua presença confrontar o nosso coração. Confrontar, Pai, no nome de Jesus, os nossos desejos. Porque o nosso desejo tem que ser primeiro Te buscar, Senhor, Te adorar. Que caia por terra as investidas do inimigo nas nossas vidas, Pai. Que caia por terra, Pai, no nome de Jesus, toda a distração que nos tira da Tua presença, tudo aquilo que nos faz, Senhor, a não olhar para o Senhor, tudo aquilo que faz nós olharmos para as coisas do mundo, tira de nós, no nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, que nós queremos Te buscar, sim, de todo o nosso coração, Pai, de todo o nosso entendimento, Pai, no nome de Jesus. Vamos adorar Ele.